Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a generosidade do senador Antônio Carlos Valadares, que me cedeu o seu tempo, fizemos uma permuta. Eu gostaria, senhora presidente, de tratar de um assunto muito atual no dia de hoje. Há duas semanas, transita pelos corredores desta casa um requerimento para a abertura da CPI da corrupção, que, no meu ponto de vista, não passa de mais um artifício político destinado a atrair a atenção e realimentar a mídia em busca de projeção. Na falta de ideias e projetos para o país, a oposição pretende, com isso, obter espaços privilegiados no noticiário para tentar se sobrepor às ações de governo e às medidas que estão sendo tomadas para enfrentar a grave crise econômica global. Até mesmo companheiros de boa-fé, que sinceramente querem a adoção de hábitos mais honrados no trato da coisa pública, têm se iludido com esse engodo. O principal apelo para regimentar assinaturas para a CPI é a repetição exaustiva de que nos últimos 8 anos e 8 meses cresceu a corrupção no Brasil. Trata-se, resumem canhestramente, de um recorde na história do país, o que é uma alegação falaciosa que tem um único propósito: institucionalizar uma falsa crise política erguida sobre meias verdades e mentiras inteiras. A corrupção, senhores senadores, senhoras senadoras, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, como bem sublinhou ontem aqui o nobre senador Pedro Simon. Todos os estados modernos enfrentam esse problema e muitos, na impossibilidade de evitar os desvios de conduta, investem pesadamente na prevenção à lavagem de dinheiro. A percepção de que cresceu a corrupção no Brasil tem uma contradição de origem. Quanto mais se combate e se descobrem casos de corrupção, mais cresce a impressão de que ela se espalha indistintamente por todas as esferas de poder. Sendo assim, a divulgação continuada de novos casos de corrupção não significa que ela esteja se espalhando, mas sim que os mecanismos de controle e repressão estão sendo eficientes ao impedir mais uma tentativa de fraude contra os cofres públicos. Mais grave é que a propagação midiática dos casos de corrupção abortados privilegia o desvio, sem conferir a mesma importância ao trabalho dos órgãos de controle e repressão ao crime e que pertencem ao governo federal. Com isso, a ocorrência criminal ganha notoriedade. Na mesma proporção, omite-se o trabalho, a dedicação e o espírito público dos funcionários que impediram o assalto ao Tesouro Nacional. A verdade indiscutível, senhora presidente, é que nos últimos 8 anos e 8 meses, o Estado brasileiro passou a ter novos instrumentos de controle e transparência desde os primeiros dias do primeiro mandato do presidente Lula. Providência notável foi a promoção do diretor da Controladoria Geral da União ao posto de ministro de Estado e a adoção de uma política de valorização salarial, ampliação do quadro funcional e ampla liberdade de ação. Os resultados da nova configuração podem ser auferidos mês a mês pelo número de funcionários públicos punidos por corrupção. Entre janeiro de 2003 e julho desse ano, houve 2.812 demissões, 204 cassações e 281 destituições. Outra ação foi dignificar o cargo de Procurador-Geral da República. Nas duas vezes em que recebeu a lista com as 3 indicações recomendadas pelos promotores públicos, o presidente Lula deu posse ao que havia sido o mais votado pela categoria.
Uma parte, senador Humberto.
Com prazer.
Pois não, senador?
Pois não.
Obrigado. Senador, me pedi a parte porque estou impressionado com a defesa que Vossa Excelência faz da corrupção no governo do vosso partido. Queria eu saber, senador, quem coloca os corruptos no governo? Quem é a pessoa que coloca essas pessoas que vêm roubar a nação brasileira? Quais foram os presidentes que assinaram os atos que colocaram essas pessoas na administração brasileira para cometerem tanta corrupção? Como Vossa Excelência pode afirmar que não é recorde a corrupção no Brasil? Quando Vossa Excelência afirma que em outros países existe corrupção, nós não precisamos seguir os outros países. Ao contrário, nós precisamos combater mais a corrupção neste país do que em outros países, porque nós somos pobres. E os pobres precisam ser beneficiados. E este dinheiro que é corrompido chegaria até os pobres brasileiros, meu querido senador. Pergunto eu agora, finalmente, se Vossa Excelência se preocupa tanto, e aí eu parabenizo Vossa Excelência pela sua preocupação, se Vossa Excelência condena a corrupção, se Vossa Excelência fala que este governo é o que mais está combatendo a corrupção, por que Vossa Excelência, como senador da República, neste momento não diz à nação que assina hoje, agora, a CPI da corrupção? Apenas 20 senadores assinaram. Nós estamos precisando da assinatura de Vossa Excelência na CPI da corrupção. Este Senado, senador, tem que dar exemplo à nação. Nós somos legítimos representantes do povo, ninguém pode negar isso, senador. Fale o que Vossa Excelência quiser falar, mas nós não podemos negar que nós viemos para cá através da mão popular, do povo que precisa que nós aqui o defenda.
Senador.
Como, vou terminar. Como alguém pode ir à tribuna defender a corrupção se nega a assinar uma assinatura para o Senado mostrar à nação brasileira que está querendo apurar e combater a corrupção neste país, senador? Meu nobre senador da República, assine a CPI da corrupção. Eu lhe peço por Cristo que está ali naquela parede. Eu lhe peço por Rui que está ali assistindo, senador. Eu lhe peço por Deus, em nome do povo brasileiro, assine a CPI da corrupção, senador. Aí eu digo a Vossa Excelência está preocupado com a corrupção no Brasil.
Senador Mário Couto, agradeço a parte de Vossa Excelência e não assinarei a CPI da corrupção, não, exatamente para não dar a pessoas como Vossa Excelência, que além da deselegância de tratar um companheiro dizendo que vinha aqui defender a corrupção, quer um palanque para fazer a defesa das suas propostas. Não vamos assinar a CPI da corrupção, porque a corrupção está sendo...
Que decepção, senador.
Eu não concedi
que
uma
decepção,
parte a Vossa Excelência.
Que decepção, senador.
Eu não senador concedi Mário uma parte Couto, a Vossa Excelência. Vossa Excelência não está com direito
não
de repartir.
Não concedi
uma
parte
agora
a Vossa Excelência. Não vamos assinar, porque isso está sendo apurado. A Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas, todos esses órgãos que são reconhecidos pela sociedade como órgãos sérios, estão fazendo exatamente o trabalho que precisa ser feito. E o que diferencia, senador, um governo de outro, não é a existência ou não de corrupção, que, como eu disse, infelizmente é uma realidade que há no mundo inteiro, mas é como cada governante enfrenta Quantas foram as CPIs que aconteceram? Quantas foram as operações da Polícia Federal para caçar os corruptos? Quantas vezes nós tivemos a Controladoria Geral da União fazendo como faz hoje em cada município brasileiro a investigação de como os recursos públicos são gastos? Essa é que é a diferença. A presidenta Dilma está tratando esse tema com a seriedade que a sociedade brasileira deseja. E como tal, nós não precisamos de uma CPI para dar palanque àqueles que não têm compromisso com o Brasil, mas apenas o compromisso com o seu histrionismo para fazer aparecer na televisão defendendo coisas que nós sabemos que são absolutamente indefensáveis. Eu dizia, portanto, que o presidente Lula, ele em nenhum momento colocou um engavetador geral da União, como acontecia anteriormente, um engavetador das denúncias que eram feitas. O governo Lula e a presidenta Dilma dão ao Ministério, à Procuradoria-Geral da República, a possibilidade de trabalhar com autonomia. E mesmo naqueles casos em que é o Palácio do Planalto alvo de algum tipo de interesse de investigação. A Polícia Federal passou por uma reestruturação, senador. A Polícia Federal passou a ter autonomia, enquanto anteriormente um delegado que fizesse algum tipo de investigação contra aqueles que estavam no poder era transferido, destituído, exonerado. No nosso governo tem total liberdade para investigar e para poder fazer as operações que foram feitas. Só em 2010 tivemos 124 operações no acumulado dos 10 anos. Nesse ano, senadora, eu peço uma tolerância à Vossa Excelência, porque o meu tempo,
estou dando ele foi tempo de tolerância bastante a todos os senadores, senador.
Pelo senador que me pediu a parte. Eu agradeço a Vossa Excelência.
Todos.
O número de presos também foram crescentes. Em 2003, 223, sendo que 2.663 no ano passado, e já nesse ano, 923 pessoas foram presas pela Polícia Federal. Na verdade, há uma desinformação sobre as ações de anticorrupção do governo Lula. Por exemplo, o Brasil é o país que lidera na ONU, ao lado dos Estados Unidos, a formação de uma entidade multilateral de combate à corrupção. A ONU, senador, premiou o Brasil em 2008 e 2011 pela transparência adotada na prestação de contas do governo ao cidadão. O Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e o Crime já reconheceu as realizações da CGU como, abre aspas, um importante trabalho de promoção da transparência no gasto do dinheiro público. Portanto, o que há, na verdade, é que a corrupção hoje vem a público. Vem a público porque há instrumentos e mecanismos do governo, da sociedade e de outros poderes que têm a possibilidade de trazer esses temas. E nos diferenciamos, como eu disse, porque diante do problema da corrupção colocado, não fazemos como anteriormente era feito, mas nós próprios procuramos tomar as medidas adequadas. O que há hoje, senhores senadores, senhoras senadoras, eu peço desculpa a vocês que a presidenta me dê autorização para isso.
Mais um minuto.
Eu ouço a parte e a senhora depois me dá o tempo para eu concluir, pois não.
Agradeço o senador Humberto Costa, agradeço a presidenta,
não,
senadora Marilu Brito,
assim, não, mais um
que
minuto.
Me permite fazer uma parte à Vossa Excelência. Vossa Excelência faz um pronunciamento colocando como tendo sido obra deste governo, do governo do PT, dos últimos 8 anos e agora 8 meses, o combate à corrupção. Vossa Excelência diz que houve um tratamento diferenciado nesses governos. Eu acredito que sim, pelo encobertamento do que ocorre o que ocorreu ao longo desses 8 anos. Agora mesmo, a presidente Dilma, que vinha tomando atitudes corretas de não passar a mão na cabeça das pessoas que tinham os malfeitos colocados a público, diferentemente do que aconteceu nos oito anos do governo Lula, pelo contrário, não só passava a mão, como os defendia de público. Agora, lamentavelmente, eu fui à tribuna para dizer isso da presidenta, depois até tive que discordar, que não é uma faxina que ela está fazendo, porque ela está sendo só reativa. Mas mesmo reativa, já era um passo importante. Só que agora eu me surpreendo das declarações da presidenta, dizendo que, a partir de agora, ela não irá mais demitir nenhum caso que venha à tona de nenhuma... Já concluo. Só haverá demissão se os partidos que indicarem, tiverem indicado a autoridade, concordarem com a demissão. E aqui os jornais estão dizendo que existem ministros que já não têm apoio das suas bancadas e que continuam no governo da presidenta Dilma. Eu quero pedir a Vossa Excelência que, pelo seu partido, Vossa Excelência como líder, possa realmente fazer aquilo que nós todos esperamos e que Vossa Excelência tenho certeza que também espera, que é banir a corrupção do cenário brasileiro.
Não tenha dúvida, senhor senador, que a presidenta Dilma tem essa preocupação, embora naturalmente ela tenha a preocupação de também não cometer injustiças, de não fazer pré-julgamentos. Na verdade, o que muitos gostariam que aqui acontecesse era que, diante de qualquer questionamento levantado, o governo imediatamente...
O último minuto para concluir mesmo, senador.
O julgamento das pessoas. Na verdade, as decisões que estão sendo tomadas são decisões institucionais que vão continuar no Brasil, a depender do governo da presidenta Dilma, da mesma forma daquilo que dependeu do governo do presidente Lula, nós não vamos ter acobertamentos como aconteceram em governos anteriores.
Uma parte, senador.
Eu não tenho... Senador Wellington, infelizmente...
Tudo bem.
Mas eu queria apenas dizer aqui e registrar que o meu pronunciamento no dia de hoje é exatamente para aqui demonstrar claramente que há um interesse nítido de tentar atribuir ao governo do presidente Lula uma chamada herança maldita. De que, na verdade, se há uma herança, é uma herança bendita de o governo Lula ter conseguido criar os instrumentos necessários para que no Brasil nós tivéssemos transparência e combate efetivo à corrupção. Por isso, é que, na verdade, o que se está tentando é cumprir aquela grande máxima de Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler, repetir uma mentira até que ela venha a soar como verdadeira. Agradeço à senhora presidenta, à tolerância e aos demais senadores e senadoras.